Muito bem, irmãos, vamos ao Salmo 51. Salmo 51, continuando, inclusive, porque na pregação passada nós abordamos os primeiros 7 versículos, o famoso Salmo de Davi, que fala de arrependimento, dentro do contexto daquele caso ultra-pecaminoso com Bate-seba que Davi teve e com outros pecados que acompanharam o adultério dele. Eu falei que separaria o Salmo em duas partes, versículos 1 a 7, já tratamos na pregação passada, e o restante de 8 a 19 hoje, mas eu mudei de ideia e eu vou até o versículo 12 hoje, porque eu acho que do 8 para o 12 dá para dividir uma parte um tanto quanto clara em contraste com de 13 a 19. Então, na primeira parte, nós vimos que Davi abre o seu pecado diante de Deus, deixa o coração se derramar perante Deus em tristeza, falando sobre quem ele é, que nasceu em pecado e tudo mais, já vimos detalhadamente. Uma vez tratado o pecado e já se colocado diante de Deus, agora nós vamos ver hoje como se Davi olhasse para frente, para uma nova fase, e pede a Deus por uma série de providências na vida dele. Tanto que o título da pregação eu coloquei: "Dá-me uma nova fase, Senhor." E de versículos 13 a 19, na próxima semana, que não é bem na próxima, daqui a duas, próxima semana não haverá culto, então aí nós veremos quando chegar o dia lá. Então vamos começar do versículo 8. Eu acho sempre bom pegar o contexto. Então vamos do versículo 1, sabendo que a pregação mesmo começa no versículo 8, mas a bem do contexto, diz assim, Salmo 51, 1. Em diante, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Agora começa o texto de hoje. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Fiquemos aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude na continuação deste belíssimo Salmo de confissão, de arrependimento, de louvor a ti, de esperança de uma nova fase, de tantas coisas bonitas e sofridas ao mesmo tempo, da parte do teu servo, que tanto nos ensina com a maneira como que encarou e tratou o seu ou os seus gravíssimos pecados diante de ti. Obrigado pelas lições e que possamos, nós que somos pecadores também, mesmo perdoados em Cristo já, mas ainda infelizmente cometemos pecados, que nós possamos aplicar para nós, de maneira plena, de maneira gostosa, para não dizer mais plena ainda, porque temos mais revelação, por causa do Novo Testamento, do que o teu próprio Davi, servo Davi tinha, 1000 anos antes de Cristo. Então nos ajuda a viver ricamente, conforme as lições deste Salmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Então aqui agora, iniciando essa série, longa série de pedidos a Deus, Davi pede para ouvir júbilo e alegria. No versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria. De quem? Não diz. Deixem aberto ao redor dele, da parte de outros que eram fiéis a Deus também, numa congregação de pessoas louvando a Deus, não se sabe, mas ele fala agora em alegria, ele queria ouvir alegria ao redor dele, ainda não fala de alegria dele, mas alegria ao redor dele. Começa a nascer, ainda havia aquela, uma ideia, que eu vou enfatizar bastante hoje, de alegria. E ele diz, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui dá uma ideia de disciplina física, além do sofrimento mental, moral, espiritual que Davi estava atravessando com a profundidade do seu arrependimento, a não ser que ele esteja falando de uma maneira muito metafórica, mas provavelmente não. Talvez ele se referisse mesmo literalmente a ossos esmagados no sentido de doença, de se sentir fraco, de se sentir dolorido, de se sentir sem ânimo, muito abatido fisicamente, sem energia, muito provável. Lembre, nunca esqueça, que tristezas, doenças do crente podem ser causadas por pecado e muitas vezes é. Não sabemos delimitar, não sabemos dizer quando é e quando não é. E não é o caso sabermos, mas sabemos, digo, identificar cada situação. Mas é bom lembrar que problemas de saúde que você tem podem ser causados por disciplina de Deus. Esmaga os seus ossos, porque você pecou contra ele. Aí é interessante que ele diz, quero ouvir júbilo e alegria para que exultem os meus ossos que esmagaste. Então, júbilo, alegria, quase sinônimo do outro, e exultar, ideia de alegria de novo, 3 vezes, de uma maneira muito compacta. A ideia de alegria. Observem, Davi usou o sofrimento da sua disciplina como ponto de partida para uma fase vibrante que ele vislumbra agora. Ele está saindo da fase de arrependimento, de profunda tristeza, de abrir o coração, dizer tudo que não presta diante dele, diante de Deus, aquela fase, ainda está se revolvendo com isso, mas já se percebe claramente uma nova fase, ele começa a olhar para frente. Não vou passar a vida toda me concentrando nesse sofrimento, não. E no pecado que eu cometi, não. Me lamentando pelo próprio pecado, me lamentando pelo sofrimento pós-pecado, não. Eu já estou chegando em condições de partir para algo positivo, agradável, muito interessante. E não uma coisa positiva, uma alegria, algo agradável a ele, que ele iria procurar no mundo. Desgostoso, e isso acontece até com crentes, desgostoso com o sofrimento, com o pecado que causou tudo aquilo, e talvez achando que foi punido de uma maneira excessiva, que Deus não está lhe ouvindo direito, você é um incompreendido, sei lá, a gente arranja tantas desculpas na carne, mas vai buscar no mundo alegria, o consolo, para compensar essa fase terrível pela qual passou ou está passando, ainda emaranhado com as consequências funestas do pecado, e vai buscar alegria no mundo. Com mil desculpas, mas vai buscar alegria no mundo. Na realidade, o ser humano precisa de alegria. Deus é um Deus alegre. Toda a palavra dele está espalhada com esta noção claríssima. Ele é um Deus alegre, extremamente feliz com ele próprio, e quer que os seus santos sejam alegres e felizes. Ele quer isto. Então, quando o pobre desgraçado do homem vai buscar alegria no mundo, ele está indo buscar algo que ele precisa, na base, não alegria carnal, pecaminosa. Isso ele não precisa, é óbvio. Mas quando eu digo lá na base, é a tal da alegria. O ser humano foi criado para ter alegria, não tristeza, não, e sofrimento, não. Então, muitos buscam alegria porque é desesperador viver sem alegria. Nosso coração foi feito para estar cheio de alegria. E quem não conhece Cristo vai buscar alegria no mundo e bate com a cara na parede, porque encontra, sim, alegria, mas uma alegria altamente provisória, cheia de consequências muito ruins, que desagradam a Deus, prejudicam a saúde, prejudicam a mente, prejudicam tudo. É uma alegria fugaz, ilusória, mas não deixa de ser uma certa alegria que ele tanto precisa. Então, não é minimamente razoável que o crente que já conheça a palavra de Deus, já conheça a salvação em Cristo, já conheça a alegria da salvação, porque está passando por problemas difíceis, muitas vezes até como disciplina, mas vai para o mundo de novo buscar alegria, porque não aguenta viver sem alegria. Ótimo que você não aguente viver sem alegria, mas vai buscar alegria na fonte certa, que você, crente, já conhece. Então, Davi não dá nem aqui uma pista, ou não dá nem entender que está pensando em buscar uma alegria longe de Deus, que com Deus não dá mais certo. Ele já atrapalhou tudo, Davi, na sua relação com Deus, estragou tudo, e está sendo disciplinado, os ossos esmagados, acabou-se, vou ter que buscar alegria em outra parte. Não! Ele diz para Deus: eu quero ouvir alegria, júbilo, para que eu exulte, os meus ossos exultem. No versículo 9, ele continua pedindo coisas, a série é longa de coisas que ele pediu. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede a Deus que apague o seu pecado, o pecado dele, Davi, e não o enxergue mais. Aqui é quase uma repetição dos versículos 2 e 7. Eu disse na pregação passada que Davi, ele repetia alguns elementos ao longo da oração dele, até falei, não se acanhe de repetir diante de Deus as mesmas coisas, quando o seu sentimento ainda não se, você ainda precisa falar mais para Deus, mesmo aquilo que já acabou de falar, fale de novo, abra o coração, se derrame diante de Deus, falei isso no final da pregação passada. Então ele não se preocupa em repetir, às vezes quase literalmente, alguma coisa que ele já tinha dito. Mas talvez ele quisesse dizer que ao desejar alegria e júbilo, ele não estava fazendo pouco do seu pecado. Você peca, me desagrada terrivelmente, comete adultério com uma mulher casada, comete assassinato contra um herói de guerra, casa com a adúltera, me ofende de todas as formas possíveis, dá um péssimo testemunho diante da nação inteira, você é um rei que eu escolhi e ungi. Agora você vem me falar em alegria? Você já esqueceu o seu coração, que você acabou de dizer que nasceu já em pecado? Esqueceu já o que você fez diante de mim? Eu imagino algo assim para explicar essa repetição de Davi, como ele dissesse assim: não, esqueci não, Senhor. Esqueci não, aliás, esconde o rosto dos meus pecados. Eu só vou poder ter essa alegria que eu quero, uma alegria lícita de pessoas ao meu redor, te louvando e falando de coisas alegres aos meus ossos que esmagaste. Eu só vou ter condição de ter essa alegria se tu olhar para o outro lado. Ou seja, apagar as minhas transgressões, que ele já tinha pedido antes, mas ele volta, ele avança e volta um pouco para trás, ele avança e volta um pouco para trás, falando do pecado dele ainda, mas andando para frente. É curioso. Não. E eu só estou falando de alegria, estou tendo a ousadia de pensar em ser alegre de novo nas tuas coisas, só porque tu vais apagar o meu pecado. E nunca mais vai olhar para o meu pecado. Se não fosse isso, Senhor, aí sim seria um atrevimento eu falar em ter alegria em ti, depois de tantas ofensas a ti. Confesso, mas não estou sendo incoerente, não. Tu vais apagar o meu pecado completamente. Olha para o outro lado. Eu sei que tu vais olhar para o outro lado. Aí tu vais poder, depois de me perdoar, me fazer voltar a essa alegria. Então aqui está uma lição grande para nós, crentes. Após se entristecer pelo seu pecado, pedir perdão, sofrer disciplina, não fique constrangido ou encabulado de pensar em alegria de novo. Tipo, quem sou eu para me alegrar de novo? Eu mereço um chicote para ficar ferindo minhas próprias costas, como alguns religiosos, até chamados cristãos, fazem, para poder mostrar o tamanho do meu arrependimento. E desfilo, às vezes, em lugares públicos, ali se autoflagelando, até sair sangue mesmo das costas, se batendo. Não, eu não posso mais pensar em alegria. Quem sou eu? Um homem pecador que só faz é desagradar a Deus. Para o crente está errado esse tipo de pensamento. Para o crente. O que não é discípulo de Cristo, é bom que se autoflagele mesmo, e muito. E enquanto tem tempo, porque se morrer no estado de não discípulo de Cristo, vai para o inferno. Então, se você se acha indigno de ter alegria, precisa exageradamente correr para Cristo, é verdade. E nada vai ser exagerado quando tem a ver com a sua urgência de salvação em Cristo. Então, por favor, você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, não confunda as palavras de conforto que eu dou para o crente. Não estou falando de religião, estou falando de conversão pessoal, independente da religião que você professa, não interessa. Estou falando de o estado pessoal da sua alma. Se passou por uma conversão, uma mudança profunda, um novo nascimento, a ponto de dizer: nasci de novo, sou uma nova criatura, agora eu sou filho de Deus, pela fé em Cristo. Estou falando é disso. Cada um aqui vai saber se você passou ou não passou por essa experiência. E quando eu jogo conforto, e quero jogar mesmo, quero transmitir conforto, no sentido de que é muito razoável, lícito, bíblico, querer pensar em alegria, querer almejar alegria diante de Deus, em Deus, com Deus, depois de ser extremamente ofensivo a esse mesmo Deus. Esse conforto o crente tem. E pense assim, você crente, independente do tamanho do seu pecado cometido já como crente, e já expliquei isso na semana passada, diferença de pedir perdão, não para salvação, mas para o andamento diário com Cristo e tudo mais, com Deus e tudo mais. Mas é muito razoável você pensar, esse meu Deus é Deus de alegria, essa crise já passou, ou está passando, já me arrependi, já tratei com ele, agora eu quero ser altamente alegrado por esse Deus. Não quero a alegria do mundo, não quero a alegria da carne, não me interessa, mesmo que sejam maiores do que as alegrias em Cristo, que não são, mas aparentes sejam, mais imediatistas, mais apetitosas aos sensos que nós temos, aos nossos sentidos humanos. É um tipo diferente de alegria que o mundo oferece, o mundo dá, e a alegria que o Espírito Santo dá. Isso aqui é uma alegria percebida pelo Espírito, é outra coisa. Aqui é uma alegria mais sensorial, mais sensual e mais rápida, e às vezes mais colorida, mas muito, muito ilusória, que não... Bom, eu ia dizer não presta para nada, mas presta sim para lhe afundar cada vez mais. Cria em mim, ó Deus, versículo 10, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Aqui ele pede pureza de coração e uma firmeza interna. Pureza, toda a maldita e longa série de pecados de Davi começou quando ele viu uma mulher tomando banho, uma bela mulher ao ar livre tomando banho. Ele viu do seu palácio e foi despertado nele desejo sexual. Tudo começou aí, quando os olhos viram e atiçaram o desejo. Só que o mero desejo sexual como instinto não é pecado, é instinto. Nós nascemos com esse desejo. Ele poderia ter sido contido ali rapidamente o desejo, e Davi cessava aquilo. Tinha muitas formas para fazer aquilo. Olhar para o outro lado, sair de lá, mandar uma ordem para a mulher tirar a roupa dentro do quarto dela, e não ao ar livre, ou outra coisa qualquer, dá um jeito. Mas ele poderia ter cessado. Mas quando o instinto, em vez de ser contido, ele é alimentado com pensamentos e desejos impuros crescentes na sua intensidade, a tentação então vai tomando forma. Mesmo assim, ainda nesse ponto, a tentação poderia ter sido sufocada com o domínio próprio, mesmo já mais difícil do que bem no início. Mas agora já muito, muito complicado na cabeça, muito difícil resistir. Mas poderia... com domínio próprio, mas quando o íntimo é instável, fraco, oscilante, sem domínio, o pecado vence. Então ele pede um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O espírito dele estava muito, muito fraco, sujeito a abalos. Cria em mim, ó Deus. Ele sabia que um coração puro e um espírito desse firme teriam que vir de Deus. Se não fosse, não haveria solução. Todas as batalhas seriam perdidas se Deus não se compadecesse dele e não lhe fornecesse poder espiritual. E nós vemos aqui, em termos agora neotestamentários, vemos a luta do que Paulo chamou da carne contra o Espírito, que ele tão bem descreveu lá em Gálatas capítulo 5, a luta da carne contra o Espírito. Davi entrou naquela luta naquele momento. É interessante que o crente não quer pecar. É verdade. E ele está sendo, creio eu, sincero quando diz: eu não quero pecar. Mas ele pecou. Se ele pecou, é porque quis pecar, de acordo com a consciência dele, de acordo com a decisão dele. Ele quer ou ele não quer pecar? São as duas coisas. Uma parte dele, o homem que Paulo chama homem espiritual, o que é regenerado em Jesus Cristo, que tem a mente de Cristo, não quer pecar, de hipótese alguma, com toda a sinceridade da alma dele. Mas o homem carnal que ainda habita nele e os pecados que ainda o atrapalham, essa outra parte quer pecar. E como quer? Davi quis mandar buscar aquela mulher para o seu palácio? Quis. A consciência dele deve ter acusado em algum momento? Deve. Luta tremenda. Ele tinha contato com Deus, tinha relação com Deus, era um homem sensível, era um poeta, usado pelo Espírito Santo para escrever parte da Bíblia. Então é evidente que Davi sabia que ia pecar, não queria e ao mesmo tempo tomou providências, usando até da autoridade de rei. Vá buscar aquela mulher, mande buscar aquela mulher ali para mim. Mande buscar o marido dela da guerra. Ah, ele usou e abusou de autoridade real. Quando eu digo real, é de rei. Uma parte do crente quer pureza, a outra parte quer imundícia. Um desespero. Vocês querem ver como é que Paulo descreveu esse desespero? Romanos 7. Eu não vou ler o trecho inteiro, não, que é bem longo, mas eu vou pegar do versículo 14. Então vamos lá, rapidamente. Romanos 7, 14. Já vou pegar no meio do assunto aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Aqui é um crente falando. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Exatamente o que eu venho comentando. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora ele quase criou outra pessoa dentro dele, que ele chamou de pecado. É o ele pecaminoso, é o Paulo pecaminoso, carnal, quase como dois Paulos. Mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Falta de poder. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Parece um homem desequilibrado falando. E assim é todo crente. A luta é tão forte, tão intensa, que é para deixar um quase louco, insano, de contradições internas. Eu quero uma coisa, mas não faço, e eu faço o que eu não quero. Coitado desse pobre miserável, a gente lê assim, você não queria esse camarada nunca. Quem escreveu isso, meu Deus? Eu não queria ser nunca esse pobre coitado assim, não sei como é que ele dorme. Pois esse é você. Sou eu, cada crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo. Se você se considera um crente e não conhece esta luta aqui, repense. Repense. Porque todo crente deve conhecer essa luta aqui. Porque eu
não por eu efetuá-lo, estou no 18, 19, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, aí que ele fala do Paulo convertido, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou no meu corpo, na minha carne. Desventurado, infeliz homem que sou, essa palavra significa isso, pobre, miserável que eu sou, clama o apóstolo Paulo. Isso é tão forte, gente, que tem pessoas que acham que isso aqui não era Paulo convertido, não, era Paulo pré-conversão. O que eu discordo radicalmente, não vou entrar nesse detalhe agora, mas há pessoas, estudiosos e tal, que acham, é tão forte que Paulo coloca aqui, não, isso não pode ser. Bom, então, tem uma coisa errada aí, porque essa luta eu conheço. E como eu digo, um crente sincero, um crente que tenta agradar a Deus de uma maneira séria, qualquer um de nós, irmãos, conhecemos o que é isso aqui. Então, eu acho até estranho achar que isso aqui não é Paulo convertido, mas antes da sua conversão. Não combina de jeito nenhum, e isso aqui vai longe, essa discussão, quer dizer, a forma de mostrar que eu não concordo iria muito longe, que não é o caso de eu expor isso agora. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou infeliz homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me vai livrar deste corpo, dessa desgraça, desta minha carne, que eu não aguento mais conviver comigo mesmo, com a minha carne, com meus pecados, com o meu eu pecador? Eu não aguento mais. Aí vem o alívio. O alívio dele é assim: pronto, irmão, nesse dia Paulo tirou a vida dele de noite. Não. Não, porque um homem desse, coitado, do jeito que ele estava, só o suicídio. Não. De jeito nenhum. Ele tem a saída dele, e que saída que é a nossa. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele continua dizendo que, mesmo sendo de Cristo, há uma divisão dentro dele. Ele repete claramente aqui, não desapareceu essa divisão quando ele se tornou de Cristo, não. Mas, 1 do capítulo 8, e aqui não deveria haver essa divisão, penso eu, porque esse versículo segue de uma maneira belíssima a lógica do anterior. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas livrou ou não livrou? Livrou para efeitos eternos. Não estou mais condenado. Esse sofrimento horroroso eu vou levar todos os dias da minha vida. Eu sei, não tem jeito. Nunca vou me livrar da minha carne, desta luta dentro de mim. Eu sei. Paulo está dizendo, é isto aí. Mas, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele implantou a nova lei dentro de mim, essa lei que eu tenho dentro de mim, que briga com a minha carne, foi Ele que colocou dentro de mim. E por causa agora desta minha condição de salvo, eu não estou mais condenado. Então a minha carne deseja coisas horríveis, mas não estou mais debaixo da condenação. A minha carne me leva não só a desejar, mas a praticar coisas horríveis, mas eu não estou mais condenado.
eternamente. Aí vem o pobrezinho de alguns crentes, os pobrezinhos de alguns crentes, e diz assim: ah, se eu pecar, eu sei que eu perco minha salvação. Não diga isto. Está indo contra tudo aqui de Romanos 8 e a Bíblia toda. Então, veja como Paulo era muito consciente da luta, ele analisa a luta de uma maneira muito realista, lúcida, honesta, e a conclusão é espetacular. Bom, não, pastor, o que eu queria mesmo é que eu não tivesse mais essa carne me arrastando. Ah, bom, você queria. Esse negócio de eu queria, para com o negócio de eu queria. Procure tirar da sua cabeça toda vez essa expressão, eu queria que. Eu ando muito cismado com essa expressão ultimamente. Eu queria. Quem é você para querer nada? Então, cuidado. Eu queria. Deus é que quer e que determina as coisas para você, e você que se amolde ao querer de Deus e se prepare para a notícia que vai receber amanhã, sim ou não, positivo ou negativo. Eu queria que fosse negativo, eu queria que fosse assim, eu queria que o aumento viesse, eu queria, para, sei lá, se você é melhor para você que o aumento venha, é melhor para você que você passe num concurso, é melhor para você que o exame dê negativo, quem disse? Então você quer com base em quê? Um conforto puramente da sua cabeça? Uma coisa que você imaginou aí? Entra na real. Você quer que o exame amanhã é positivo ou negativo? Eu quero que Deus queira. Você está dizendo que gostaria que o exame desse câncer? Se Deus quiser, estou. Se Deus quiser que dê, estou dizendo que eu gostaria sim. Eu sou louco de não querer o que Deus não quer. Como é que eu cheguei aí, meu Deus do céu? Então, Paulo, deixa eu pensar, vou voltar para o versículo 1, para a lucidez de Paulo, ao colocar que ele sabe que peca ainda, e que não vai se livrar disto, enquanto estiver nesta vida. Agora eu já peguei o ponto. E alguém podia dizer, mas eu gostaria de me livrar, eu queria me livrar deste peso antes. Que pena, vai morrer querendo, porque nem Paulo se livrou. Vai morrer querendo. Vamos fazer uma coisa? Vamos deixar de ser sonhador e perder tempo? E deixar de querer coisa que não resolve? Você vai ficar cansado disso, exausto, você vai se prejudicar. Então, se convença, todos os dias da sua vida, nesta terra, você vai levar este peso da sua carne. E você vai lutar, a carne contra o espírito. Pastor, o senhor está sendo muito derrotista. Quer dizer que deixa a carne dominar. Não, é outro assunto. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu quero continuar com o salmo aqui. Absolutamente ser derrotista. Vê se para derrotista. Tanto que ele estava lutando, então deve lutar, aumentar na santificação. Quanto mais aumentamos na santificação, mais nós vamos tendo ódio ao pecado. Não quer dizer que não vamos mais pecar, vamos, mas muito provavelmente menos pecados, mas as tentações provavelmente vão ser maiores ainda, por causa da santidade que você tem, você agora está hipersensível espiritualmente, então não é tão simples assim. Mas que você vai agora relaxar, diz, não, agora deixa, eu vou pecar mesmo, não tem jeito, eu estou salvo mesmo, já não tem condenação nenhuma contra mim, então eu vou deixar a carne fazer o que quer mesmo. Não. Lute desesperadamente, como se você nem perdoado fosse. É que eu estou dizendo algo que, se for tirado do contexto, vocês vão botar para fora da igreja. Como se você nem perdoado fosse. Tenha ódio do seu pecado como se você não fosse perdoado. Lute pela sua santidade como se você precisasse desesperadamente de mais um trisquinho de santidade para ir para o céu. Não precisa não, a salvação que você tem hoje já lhe leva para o céu. Mas lute como se. Paulo fazia precisamente assim, e já está bom de digressão, Paulo também digredi, então acho que eu tenho aqui, lá eu posso fazer um pouco.
Mas vocês veem, então, o desespero de Paulo, enfrentando essa luta espiritual, que Davi compreendeu, e é por isso que no Salmo 51 ele fala em pecado, aí fala em perdão, ele fala em pecado, aí fala em que quer ter alegria, ele fala aqui, fala, ele está ali se revolvendo, e como eu disse, já saindo da tremenda crise que ele se meteu. Versículo 11, primeira parte, voltando a Salmo 51. Não me repulses da tua presença. Aqui não é, não se afaste de mim. Ele não está pedindo para Deus não se afastar de Davi. É para Deus não afastar Davi dele. Vá-se embora, Davi. Ele está pedindo isso aqui. Não dá para aguentar a sua presença. Você é pecador demais. Eu não aguento pecado. Eu sou um Deus santo. Você não sabia, não? Sei, sim, senhor. Então vá-se embora. Não tenha repulsa de mim. Então, continuando esta luta, por um lado ele olha para si e vê o quanto ele é sujo. Aí olha para Deus e vê o quanto Deus é santo. E a tendência é concluir: Deus simplesmente não pode permitir a minha presença. Não dá. Eu sou sujo demais e ele é santo demais. Então ele pede, clama para que Deus não faça isso. Senhor, não me repulse, não mande eu embora, não, por favor. Detalhe, esse pedido não é para ver se cola. Eu já expliquei isso na mensagem passada, já toquei neste ponto hoje. Ele tem certeza que será atendido. O fato dele clamar não quer dizer que ele não tem certeza que será atendido. E o fato dele ter certeza não significa que o clamor dele é menos forte e menos intenso. E só um faz de conta que ele está clamando porque ele sabe que vai ser atendido. Tudo aqui é real. O clamor é real, a certeza que vai ser atendido é real. E é assim com a nossa vida espiritual. Parecem contradições, mas são coisas reais. Alguém já disse, e eu concordo plenamente, para Deus, nas coisas de Deus, 2 + 2 não são 4. E é verdade. Então ele tem certeza de que ele vai ser atendido. Ou seja, Deus não vai dizer: Davi, fora, para muito longe da minha presença, vai estragar o reino do outro, não o meu. Seu contaminado, seu assassino, seu adúltero, seu impuro. Senhor, para, o senhor diz, mas não. Ele sabe que vai ser atendido. Sabe que Deus não vai fazer isso. Mas afinal, Deus aguenta ou não aguenta conviver com o pecado? Deus pode, é lícito, é próprio ou não? Porque por um lado, acabando de dizer que Davi é sujo demais e Deus é santo. Mas Deus não vai mandar Davi da presença dele. Então, que história é essa? Eu não vou ter tempo de desenvolver, mas esse pedido, não me afaste da tua presença, Deus só atende por causa de Cristo, que pagou pelos nossos pecados e nos livrou deles. Não é que Deus bate no ombro do pecador e diz: eu entendo, você é fraquinho, eu entendo, deixa para lá. Não é assim. Deus não deixou para lá. Davi, eu vou lhe expulsar da minha presença, sim. Senhor, não faça isso. Vou fazer, a não ser que eu coloque em execução um plano tecido antes de você nascer. Eu vou mandar o meu próprio filho morrer por você. E ele vai possibilitar eu atender o seu pedido. Porque você vai deixar de ser imundo na minha presença. Porque você vai ficar limpo mais que a neve, como cantamos hoje pela manhã. O sangue do Senhor Jesus Cristo vai limpar você, Davi, de tal forma que eu, com todo o rigor do meu juízo, com toda a pureza da minha santidade, eu vou escanear você, Davi, de alto a baixo, eu não vou deixar nada do seu espírito, da sua alma, do seu ser, nada sem examinar profundamente. Ai de você, Davi, se eu encontrar um pedacinho de você pecaminoso, não suporto pecado, Davi, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo vai lhe limpar de tal maneira e lhe deixar tão limpo, que eu vou procurar com toda a força do meu poder de perscrutar, e não vou encontrar um resquício de pecado. Agora sim, nesta condição, eu vou atender o seu pedido, não vou lhe mandar para longe de mim. Ao contrário, do jeito que eu quero meu filho Jesus Cristo querido perto de mim, eu quero é que os que foram tornados brancos pelo sangue dele fiquem perto dele e, portanto, perto de mim também. Vamos continuar, eu quero encerrar, estou perto, mas fica só o toque. Quando eu digo que Davi tinha certeza que Deus não iria mandá-lo para longe, é porque Davi seria, pela fé, ele sabia que a fé iria resolver esta situação de alguma maneira. Certamente não com a clareza que eu acabei de explicar, usando o sangue de Cristo, porque veio 1000 anos depois Cristo. Mas os sacrifícios que os judeus, na época, utilizavam de animais e que Davi fazia e tudo mais, o sangue daqueles animais apontavam para o sangue de Cristo. Sangue de animal nunca teve poder para perdoar pecado, para limpar pecado de ninguém, mas eles apontavam antes da chegada daquele que teria poder real, que era o homem Jesus Cristo e Deus ao mesmo tempo, aquele teria poder. Então fica aí a explicação por que Davi pode pedir a Deus, por favor, não me afasta de ti, ao mesmo tempo em que tem certeza que vai ser atendido, sem Deus comprometer nada da santidade dele, Deus. Logo depois de pedir que Deus não repulse da presença dele, ele pede que Deus não lhe retire o Espírito Santo. Olha, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aqui eu tenho que ter cuidado para não ir muito longe, mas deixe-me dizer apenas que a doutrina do relacionamento do Espírito Santo com o crente no Velho Testamento não é bem desenvolvida como é no Novo Testamento. No Velho Testamento não ensina, por exemplo, que o Espírito Santo habitava todo crente, que era um selo na alma do crente, como temos no Novo Testamento. Falava do Espírito Santo descendo sobre reis, profetas e pessoas especialmente capacitadas para certas habilidades aqui mesmo na terra. E também falava do Espírito Santo de maneira coletiva, não vou ler, está lá em Isaías 63, que fala o Espírito Santo sobre o povo de maneira geral. Quanto ao relacionamento pessoal do Espírito Santo com o fiel, na época, o Velho Testamento fala bem pouco. Alguns acham, inclusive, que eu não concordo, que tudo o que Davi estava pedindo aqui era para não ser destituído do reinado, como Deus fizera com Saul. O Espírito Santo deixou Saul, a Bíblia diz, e Saul deixou de ser rei, aliás, morreu. Deus tirou o reinado de Saul, tirando a vida do próprio Saul. Então, alguns acham, e eu acho pouca profundidade nessa explicação. Não, o que Davi, que estava morrendo de medo, era de deixar de ser rei. Só isso, não queria perder o reinado dele. Eu há muitas décadas, acho que é muito mais do que isso. Davi sabia, penso eu, que o Espírito Santo de algum modo estava nele. Sim, certamente como o rei ungido de Israel. Está lá em 1 Samuel 16, 13 e 14, uma passagem interessante, lê depois você, que diz que no instante que ele foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se apossou dele. Lá está claramente escrito aí. Por isso alguns acham, não, o Espírito Santo então está sobre Davi, pura e simplesmente por causa da questão de rei dele. Só isto. Não é só isto, acho eu. Era muito mais do que isso. Seja como for, Davi deixa claro que valorizava enormemente o fato de ter o Espírito Santo. A retirada do Espírito Santo dele, Davi, seria uma catástrofe. Ele não queria pensar nisso. Não me retires o teu Espírito Santo. Seja qual fosse a explicação teológica detalhada que Davi daria para esse pedido aqui, mas é algo forte. E muito sofrida em Davi a ideia de perder o Espírito Santo. Não é só questão de deixar de ser rei. Não creio. Hoje nós temos o conforto da doutrina claríssima do Espírito Santo que habita no crente, que é um selo eterno e tudo mais. Então não deixemos de valorizar esta maravilha que Deus nos deu, o próprio Deus, uma das pessoas da Trindade, habitando em nós, nos dando segurança de vida eterna. Mesmo assim, o crente ainda corre o risco de entristecer o Espírito Santo. E de o quê? Apagar o Espírito Santo. Não vou explicar isso agora. Não é perder o Espírito Santo, não é ser abandonado pelo Espírito Santo. Se ele é um selo, uma garantia, se ele abandonasse, a garantia estaria perdida. Então ele não abandona um crente nunca. Mas de alguma coisa está, obviamente, implícita não, está colocado aqui que o crente corre o risco de apagar o Espírito Santo em si, ou de entristecer. Cuidado com isto. Finalmente, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero repetir o que disse na semana passada, e gastei um bom tempo para dizer isso, que Deus e Davi tinham convicção da própria salvação. E por isso tinha certeza de que seria perdoado. E certeza de que a sua comunhão com Deus voltaria plenamente. E agora ele volta a falar de alegria. Lembra que começamos a pregação no versículo 8, falando que ele pede para ouvir júbilo e alegria dos outros. Embora não designasse quem eram esses outros, como comentei, mas agora ele não faz mais de alegria dos outros, ele faz dele próprio. Ele fala dele, restitui-me para mim a alegria da salvação, da tua salvação, ou seja, de algo que é meu, mas tu me deste. Por ser um salvo, eu era alegre. Isso é óbvio, se Davi pede para restituir a alegria dele, é porque antes ele tinha. Então não seria restituir, seria me dar. Restitui, porque eu já sei que alegria é essa. Eu conheço, Senhor, a alegria da salvação. Pedi a salvação. Não, a alegria da salvação. Pedi com a desgraça desse pecado, ou desses pecados. Mas agora, quero de volta, Senhor. É ousado o pedido dele. Não é só eu vou me conformar em ouvir alegria ao meu redor, como no versículo 8, não, eu quero alegria aqui dentro. Existe a ideia errônea de que vida de crente é triste. Eu já ouvi várias vezes isso. Não que esqueça, um parente nosso, muito chegado, disse que, quer dizer que a Ivana também é crente? É crente. Coitadinha, tão novinha, acho que a Ivana devia ter uns 18 anos, 19. Tão novinha, disse, que houve? Que está chamando, coitadinha, porque disse, vai ter uma vida triste o resto da vida dela, agora que ela é crente, né? Não entendeu nada. Depois vocês perguntem a Ivana. Existe a ideia errônea de que a vida de crente é triste. Então está aqui Davi, 1000 anos antes de Cristo, dizendo que a vida dele era alegre por ser salvo, no caso, pela fé. Eu quero perguntar se entre as coisas que lhe dão alegria, você poderia alistar as consequências de viver como um crente. As consequências, não é ser crente. Essa é muito fácil você responder. Entre as suas grandes alegrias está a de ser crente? Está, sou muito alegre por ser crente, ótimo, não quero ouvir isso não. Ser crente fiel tem consequências, algumas bem desagradáveis, bem limitantes à nossa carne, aos nossos desejos de coisas da terra. Como consequência da nossa salvação, muitas dessas coisas terão que ser sacrificadas, e virão sofrimentos, perseguições, inerentes ao fato de ser salvo em Cristo. Eu quero saber é se essas consequências, as consequências de uma vida cristã fiel, se elas se constituem, estão na lista, na sua lista das alegrias que você tem nesta terra. Essa você vai ter que pensar um pouco mais, talvez, porque essa pergunta não é tão simples, e o meu tempo está acabando, eu não vou ter tempo para explicar mais. Espero estar sendo compreendido. Não é se você é alegre porque é salvo. Isso eu sei que você vai dizer que é. Vai dizer que é e vamos dizer, é mesmo. Mas pode ser uma resposta tão assim, uma alegria que você tem, assim, tão meia vaga, porque é crente, vai para o céu. Na sua lista de alegria consta ou constam as consequências desagradáveis que você enfrenta por ser um crente fiel? Esta é a minha pergunta. Voltando então, Davi deseja de volta a alegria do pecado e cria que isso aconteceria. Finalmente, versículo 12, a parte B. E sustenta-me com o espírito voluntário. Esse voluntário aqui no hebraico significa inclinado, pronto, disposto. Então, Davi pede que Deus não apenas lhe dê, mas o sustente com o espírito disposto, firme. Então, não é apenas que Davi pede a Deus uma vontade de servi-lo. Não. Senhor, me dá vontade de servir, mas o que eu quero te pedir mesmo é que tu sustentes essa minha vontade de te servir. Diferente. Duas coisas e eu encerro. É o próprio Deus quem efetua em nós a vontade. Paulo diz em Filipenses 2 que ele efetua em nós tanto o querer como o realizar, ou o efetuar. Então, nunca deixe de pedir a Deus vontade de servi-lo. Por que você não serve mais a Deus? Porque eu não tenho vontade. Você acha que sua resposta acabou aí? Acabou não. Diante de Deus, diante do que a Bíblia ensina, não. Mas peraí, tudo bem, eu sei, você não tem servido porque não tem vontade. Ok. E aí? O que, é que você tem feito com esse fato de não ter vontade? Ah, ora, mas vontade é vontade. Se eu não tenho, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Pedir vontade. Agora, você não pode pedir vontade ao seu pai, à sua mãe. Então, uma coisa que me deixava muito frustrado era se um filho meu pequeno chegasse assim: papai, me dá vontade de ser mais honesto, me dá vontade de querer ser uma pessoa decente, me dá vontade. Ô, cara, aí não dá. Te dá vontade de fazer? Não dá. Eu posso ensinar princípios, lhe disciplinar, lhe botar de castigo, e falar alto, falar baixo, ser duro, ser mole, o que for preciso, eu estou disposto para tentar lhe ajudar a ser isso que você quer ser, graças a Deus que você quer ser isso. Agora, eu dar vontade dentro do seu coração, não posso. Não tenho poder. Aí está Deus dizendo, eu posso. E você despreza. Você é crente sabendo que Deus tem essa vontade, tem esse poder de lhe dar vontade, então você não tem nem vontade de pedir vontade. Então peça vontade de ter vontade. Aí vamos alinhar umas 10 vezes essa palavra vontade aí. Resolva isso filosoficamente. Eu sei o seguinte: está sem vontade? Gostaria de servir mais a Deus? Gostaria de ser mais fiel? Gostaria de ser menos materialista? Menos terreno? Gostaria? Gostaria. Pois peça. Está pedindo? Não. Então você não gostaria coisa nenhuma. É papo. Ou você não crê em Deus. Ou você não crê que Deus tem esse poder. De duas, uma você resolve. Seja como for, meu irmão, minha irmã, peça a Deus mais vontade de servi-lo de coisas santas. E a segunda coisa é que, além de dar, é fundamental que Deus sustente essa disposição. Se Deus não fizer isso, essa vontade vai passar rapidamente do seu coração, tragada pela carne, engolida pelo mundo, destroçada pelo diabo. É uma vontade que nasceu no seu coração mesmo, sem o apoio divino. A gente vê muito comum isso entre crentes, inclusive. Estou com vontade disso, estou com vontade daquilo, e a gente um pouco mais experiente no próprio ministério e tudo, diz: aí, já conheço o irmãozinho. Ô, irmãzinha, pastor, agora eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom, irmão, faça isso, faça aquilo, ô, irmão, tá? Mas, rapidamente, que Deus é esse que não colocou a vontade? Porque não foi Deus que colocou a sua vontade, foi uma animação, um ânimo, uma consciência doente, sei lá o que foi, mas não foi Deus. Ele, Deus, tem que dar, sustentar, aumentar, tem que ser a fonte inicial e mantenedora desta vontade. Esta sim, uma vontade dada por Deus, mantida por Deus, aumentada por Deus, essa é inquebrantável, que acompanha o crente até a fogueira, literalmente falando. Ainda está em tempo de se arrepender, basta dizer que não crê em Jesus Cristo, basta renegar, vamos lá, vamos lá. Não. Isso aqui é uma vontade. Essa é uma vontade que vem de Deus. Pois peça a Deus por essa vontade. Versículo 13 muda um pouco, não vou explicar, na própria pregação eu explicarei melhor. Que Deus nos abençoe com tantas lições que Davi nos ensina aqui. E você que é crente no Senhor, que não é crente no Senhor Jesus Cristo, corra aos pés de Cristo enquanto é tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, como eu pedi no início, a aplicar para as nossas vidas tudo o que foi ensinado aqui pelo teu Espírito através de Davi. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.